Estamos de volta com o Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.
Antes de eu conhecer a dança livre, né, eu participava muito dos grupos de estudo de contato e improvisação aqui em Curitiba, uns anos atrás, assim. E eu lembro que o contato e improvisação me auxiliou muito, assim, a experimentar esse lugar de estar em contato com um outro corpo, né? Que não fosse só o meu, assim. E na dança livre tem todo um preparo, né, para que você possa se conectar com o outro. Então, ele vai trazendo atividades de autopercepção corporal, para que a partir disso, né, e vai criando um ambiente também, né, que possibilita essa conexão com o outro, né, onde você vai, um ambiente seguro, né, de confiança, onde você vai confiar mesmo que você vai poder dançar com aquela pessoa de uma forma livre, sem nenhum julgamento, sem. E também é claro que vai muito dessa própria confiança em si mesmo, assim, né? Como que eu vou, enfim, vou me jogar ali naquela dança se eu não estou confiando em mim mesmo. Na dança livre tem todo um processo para que isso aconteça, assim, sabe? Então, não sei se eu expliquei, se eu soube.
Sim, é bem isso, né? É um processo que acontece. Por exemplo, esses workshops que a gente criou na companhia, que são quatro nesse momento para não bailarinos, tem um que é para profissionais, eles têm, cada um tem um foco, né? Então, por exemplo, o primeiro é Be Water, seja água. Ele está querendo trazer justamente essa coisa de como que você encontra um movimento fluido, quais são essas qualidades da água. E a gente começa explorando isso um pouco, trazendo para o corpo e trazendo para a nossa vida. Como que eu posso ser mais fluido na vida, como que eu posso ser mais aberto, como que eu posso ser mais, enfim, me entregar mais. E vai explorando esses pontos aos poucos, né? Trazendo, claro, a minha bagagem com técnicas de dança mesmo, para trabalhar o corpo, com métodos de educação somática que eu estudei, que te conectam muito com, uma consciência, né, através do movimento. A educação somática que eu trabalhei, que me interessa é essa, é consciência através do movimento. E eu acho que quando a gente chega no ponto do workshop, que é o ponto de começar a interagir com o outro, porque isso é um processo, eu não posso simplesmente colocar as pessoas juntas e esperar que elas se relacionem de uma maneira assim mais profunda. Quando chega nesse ponto no workshop, as pessoas estão já relaxadas, já estão brincando com o seu corpo, já estão mais soltas, já estão num estado de confiança, né? Eu uso muitas ferramentas de meditação, porque é uma coisa que eu tenho praticado ao longo dos anos, já faz muitos anos. Eu trago isso para os meus workshops de dança, porque eu acho que a única forma de você se conectar com o outro é você primeiro estar conectado com você mesmo. Você está ali, presente, seguro, entregue, aberto, com o coração. Esse é o espaço em que você pode pensar, digamos assim, em se aproximar do outro, né? E realmente criar uma conexão. Isso na dança, quando a gente vê os bailarinos dançando no palco, a gente acha que, nossa, eles se entendem tão bem, né? Isso é um trabalho que é feito no balé, você aprende muitas coisas no balé que não são só a técnica, os passos, né? Você aprende a exercitar sua memória, você aprende a ler o corpo do outro, entender o que está acontecendo com o outro sem precisar olhar. É muita coisa sutil que o bailarino trabalha, né? Eu agora nos workshops eu trago isso para um extremo, assim, porque eu estou trabalhando com pessoas que não passaram por esses processos. Então eu tenho que criar esses processos, né? Para a pessoa poder se conectar com o outro e poder dançar num grupo e ter confiança e se sentir bem, porque o mais importante nos workshops é que você sofra ali alguma mudança, alguma transformação e que você saia daquele workshop com algum ganho, se sentindo bem, se sentindo melhor. Alguma coisa mudou, né? Talvez você saia um pouco mexido, mas alguma coisa aconteceu, né? Então, assim, a meditação ajuda muito, eu acho, assim, é uma coisa que eu pratico e que eu sempre que eu posso, eu digo para as pessoas, ela te faz você mergulhar para dentro de você mesmo, e quando você mergulha para dentro de você mesmo, você começa a se conhecer. E quando você começa a se conhecer, você começa a ficar mais seguro de você mesmo, né? Porque você já não está dependendo do olhar externo para saber sobre você. Você está mais seguro do que você está sentindo, das suas emoções, de como você está, qual é o seu humor. Você começa a exercitar isso, né? E esse é um espaço muito bacana, muito verdadeiro para você brincar com o outro, né? Assim, é mais ou menos, não sei se eu expliquei o processo, mas eu...
Nossa, explicou demais. Ótimo.
Mas eu acho que esse movimento que você já faz, né, em casa, de começar a dançar sozinha consigo mesmo, já é um grande passo para você iniciar essa conexão com o outro, né? Então, você vai começar a desenvolver essa conexão consigo mesmo, sozinha, né? Porque tem gente que tem vergonha de dançar sozinha também.
Nossa, tem muita gente que tem vergonha assim de aparecer na frente do outro. E realmente muda, quando tem alguém te olhando, o normal é você mudar, né? A gente mesmo, quando a gente olha, por exemplo, para a nossa respiração, a respiração muda, porque você está colocando a sua atenção ali. A mesma coisa com o mundo externo, quando alguém está olhando você e você sabe que está sendo olhado, muda. Então, o bailarino, para estar no palco, ele trabalha isso, né? Mas a pessoa... digamos assim, mais comum do dia a dia, ela tem que experienciar isso um pouco, né? Ir relaxando, ir se soltando, ir entendendo um pouco, né?
Dançar na frente do espelho. Eu danço na
frente. Gente, desculpa, teve participação especial aqui dos dogs, mas você sabe que durante a pandemia, o que me salvou foi justamente isso, né? Porque daí eu não podia estar em nenhum ambiente, assim, para dançar ou para fazer aula, que a dança também está na minha vida desde que eu sou criança. Mas daí, então, eu dançava na sala, mas assim... E às vezes tinha live de DJ, não sei aonde, no balão, na Capadócia. Aí eu ficava assistindo a live e dançando na sala, ficava horas ali. Então, isso, para a minha saúde mental, foi assim... fundamental.
Sim, com certeza.
Deixa eu perguntar para vocês o que não quer calar, digamos assim. Né? A gente, né, a Marta trouxe essa questão da infância, né? Tá dando eco aí, não?
Tá.
Um pouquinho.
Baixar um pouco meu aqui. Ela trouxe essa questão da infância e assim, é mais comum entre aspas, né? Assim, eu acho que faz parte, digamos assim, de uma certa repressão cultural, né? Que as meninas dançando, as crianças pequenas dançando, ai que bonitinho, né? Os meninos dançando já não é assim, mas tão bonitinho, já vem uma série de preconceitos, uma série de rótulos, né, que se coloca em cima dos meninos e enfim, né, um nó aí que a gente sabe muito bem como é que as coisas, né, existem. Geração a geração, afinal de contas, né, o lugar do homem e tal, tal, tal. E como é que vocês veem essa, vocês percebem essa maior dificuldade no campo masculino dos homens, deles se soltarem, relaxarem e se encontrarem aí e se despirem um pouco, né, dessa casca grossa que os homens carregam, né, dessa rigidez e dessa relação com o corpo tão, como posso dizer, tão estática, né, tão rígida, né, eu fico pensando assim, né, porque isso é algo que eu me pergunto mesmo, assim, né, a Marta falando, ah, eu ficava aqui dançando e tal. O que é isso? Vou achar mais aqui. Então, bom, é isso. Essa é e os homens nessa história? Resumindo, é isso, né? Essa pergunta.
Eu vou começar, mas é só porque eu... Tá dando muito eco, né, gente? Tem uma coisa... não sei o que está acontecendo. Quando eu estudei na Ucrânia, lá o balé tem muita tradição, né? Então, lá quando entram as crianças na escola, elas têm mais ou menos uns 9 anos, 10 anos, e geralmente tem turmas de meninas e de meninos. Então, lá é muito comum, porque as famílias querem que as suas crianças pratiquem dança e sejam bailarinos, é muito comum que tenham muitos meninos também, né? E eles fazem toda a escola, como as meninas, e acabam se tornando bailarinos profissionais. Aqui no Brasil é diferente, não tem toda essa tradição, e realmente os homens não são incentivados a dançarem. Eu acho que tem um momento que nem as meninas são incentivadas a dançarem, que é quando chega ali aquela época do vestibular e tal, e as famílias dizem, então, que é melhor procurar uma carreira, alguma coisa que não seja ser bailarina ou ser artista, né? Que não chega a ser algo de grande reconhecimento aqui no Brasil. Eu acho que para os homens aqui no Brasil e em vários países, é mais difícil se soltar na dança. Porque eles são muito incentivados a manterem o controle e se comportarem e não seguirem muito as suas emoções, os seus sentimentos, né? Então...
Áfia, deixa eu te pedir uma gentileza. Será que se você fizer sem fone, a gente fica com menos eco? Eu acho
Alô?
Que melhorou.
Melhorou? Não, acho que não era aqui.
Então abaixa um pouco para eu tentar o volume...
Baixei o volume.
Melhorou?
Agora ficou melhor? Tem alguma coisa dando eco ainda, né? Agora eu não estou ouvindo, gente.
Desculpa que eu tirei o microfone. Eu vou tentar falar com alguém para ver se resolve, mas pode ir falando, a gente vai mantendo.
Sim, não, eu não sei se eu estou te respondendo, Wagner, eu estou tentando só dizer que na dança profissional existe um espaço para o bailarino, né? Principalmente nesse país com mais tradição, né? E para as pessoas da sociedade em geral, eu acho que o homem é limitado, digamos assim, né? Participação na dança, né? Ele é incentivado quando é criança, ele não é incentivado quando adulto, tem que ser uma decisão da pessoa depois de adulto, eu quero explorar meu corpo, quero dançar, eu quero tentar achar movimentos, coisas assim, né? Mais ou menos isso.
Eu acredito que tem um preconceito, né, em relação a isso, assim, pros homens. Homem não pode rebolar, homem não... Então tem um preconceito, um julgamento da sociedade em relação a isso, assim. E eu vejo muito isso acontecer com amigos mesmo, próximos, né?
Próximos, né?
E agora o meu que tá
agora
voltando.
Agora o meu que tá voltando.
Fazendo é.
Fazendo é.
Sim. Mas tá dando pra seguir, tá dando pra escutar.
Tá?
Sim, aham.
Então, assim, nos ambientes de dança que eu frequento, são sempre muito mais mulheres que homens. Muito mais as mulheres. E os amigos que estão na dança, eles falam muito disso, assim, que estão quebrando esse lugar. Estão na dança justamente para sair desse lugar de rigidez. Então,
Só um pouquinho, desculpa. A gente está tendo uma sugestão aqui, acho que é da Fábio, para quando uma pessoa falar, todos os outros deixarem o microfone mudo, para a gente ver se a gente consegue interromper esse eco.
Tá. Ainda está com eco, gente, mas tudo bem. Não, agora parou. Então, como eu estava falando nessa questão dos homens, né? Eu acredito que eles estão mais abertos a isso. Inclusive, esse posicionamento do homem de não explorar o corpo e a dança na vida acaba também limitando algumas mulheres, né? Quando você está numa relação ali com um homem que não dança, a mulher acaba deixando de dançar porque o homem não dança, né? E, enfim, daí isso vira algo ainda maior, assim, uma problemática maior. Inclusive, eu fui casada com um homem que não dançava. E eu deixei de dançar muito por conta disso, assim, né? E conheço muitas mulheres, assim, principalmente na dança livre, que são mulheres de todas as idades, assim, que acontece muito isso, assim, que, né, depois de uma idade agora, ah, eu quero dançar, quero me libertar disso, porque fui casada há 20 anos e não dancei nunca mais, porque o meu companheiro não gostava de dançar. Tem essa problemática também quando o homem também não se coloca nesse lugar, assim, né, e a gente pensa nas relações.
E só para complementar, essa ideia, na verdade, né, Wagner, o que eu sinto, assim, que é uma coisa bem social, claro, com o homem é mais forte, mas, na verdade, assim, se você pensar na nossa sociedade, assim, quando você é criança, hoje em dia, você não é tão estimulado a usar o seu corpo, a dançar, a ser livre, a fazer, né? Pelo contrário, eu acho que houve uma mudança grande na nossa sociedade. As crianças hoje em dia, elas estão mais sentadas no computador e no celular, elas estão usando cada vez menos o corpo, então isso vai criando uma série de respostas, digamos assim, elas não usam o corpo, né? Não usam energia. E aquilo fica ali estocado, né? E essa criança vai ficando cada vez mais, talvez, um pouco mais limitada nos seus movimentos. Isso afeta a emoção, afeta sentimentos, afeta várias coisas, né? Então, também houve uma mudança, assim, eu sinto, assim, comparando com a minha infância, eu tinha muito mais possibilidade de usar o meu corpo, de correr pela rua, de caminhar, de ir para o parque. Hoje em dia, isso tudo está mudando, né? Eu acho isso muito ruim, porque quando você não usa a energia do seu corpo, para onde que vai isso, né? O que acontece com essa energia que está ali, que a criança tem, essa vitalidade, né? Depois a gente, de certa forma, vai criando adultos mais rígidos, né? Mais limitados, eles não conseguiam expandir, criar movimentos, dançar, fazer coisas mais soltas, né? Só para complementar que não é só um problema do homem, eu acho que é mais agudo com o homem, né? Mas é um problema da nossa sociedade, assim, como um todo, assim.
É verdade. E eu acho que isso que você toca é bem, bem importante, né? Vocês trabalham com essa faixa etária também? Vocês têm, ou é mais com os adultos? Como é que é essa relação com as crianças? Ou com as crianças dos adultos, né? Melhor dizendo.
Eu já trabalhei bastante. Já dei aula de balé para criança. Já trabalhei outros tipos de dança com criança também. Eu acho muito especial, é um trabalho muito bacana. As crianças são muito mais abertas, muito mais soltas que o adulto. É muito mais fácil, na verdade. Porque elas, na sua inocência, você pede para elas fazerem uma coisa, elas não perguntam, elas vão e fazem, né? Do jeito delas, como sair. Então, é muito bacana trabalhar com criança, assim. Agora, nesse momento, esse evento que eu estou fazendo, que eu vou fazer em Curitiba, até o Bollywood, eu sempre digo que ele é aberto para crianças, porque eu já vi crianças participarem, enquanto os adultos ali estão tentando acertar, e sem coordenação, e ai, não consigo, não posso, né? As crianças vão e já estão fazendo, já pegaram, já saem fazendo, já estão se divertindo. Então, elas ajudam no grupo, né, porque elas têm essa coisa de muita espontaneidade, né, que para dança é tudo. Na verdade, dançar tem que ser uma brincadeira, tem que ser uma coisa boa, tem que ser uma coisa que flua, não pode ser uma coisa da cabeça, né, nesse ponto, assim, né. Se você vai pensar para dançar, você provavelmente não vai conseguir dançar. Então, eu acho muito bacana.
Você está ouvindo Bem Bolado, o talk show da Rádio Cultura de Curitiba.